Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Gloriando-nos, de qualquer modo, vocês vão entender ao longo da exposição, o texto se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Na segunda parte do capítulo 3 de Romanos, Paulo falou que a justificação é pela fé. Já pregamos sobre isto. Também dissertamos sobre o capítulo 4, onde ele mostra essa verdade da justificação pela fé de maneira prática, na vida de Abraão. No final do capítulo 4, mensagem passada, há uma analogia entre o exercício da fé de Abraão, que creu na promessa de Deus, que envolvia algo humanamente impossível, a descendência de dois velhos, saiu uma nação, um povo, e muitos bênçãos. Analogia entre aquele exercício de fé e o nosso exercício de fé, que também cremos na palavra, na proclamação de Deus, de uma impossibilidade humana, de uma ressurreição, mostrando uma vitória sobre a morte, no caso de Cristo. Foi pregado isto, e esse é o cerne do Evangelho, nós cremos nisso, não fomos justificados e salvos por isso. Muito bem, no último versículo do capítulo 4, então, que eu já li, que eu vou ler de novo, para dar uma certa sequência, ele fala em Cristo aqui, que diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Parece que Paulo se empolga ao falar do Senhor Jesus Cristo e imediatamente deixa Abraão de lado e agora vai se concentrar no ministério de Cristo a nosso favor. E é assim que ele começa o capítulo 5, partindo da justificação. Curiosamente, a última palavra do versículo 25 do capítulo 4 é justificação. E a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 5 é justificado. Então veja que Paulo emendou uma coisa com a outra, ele partindo da ideia da justificação, então ele passa a enumerar uma série de benefícios que nós recebemos do Pai e de Cristo a nosso favor. E agora ele vai se dedicar um pouco a falar desses benefícios. O texto à frente é muito denso e muito rico. Praticamente cada versículo daria uma mensagem inteira. Esse versículo primeiro facilmente daria uma pregação inteira. Versículo famoso. E muitos outros versículos aqui são versículos muito ricos. Então, deixa de ser uma dificuldade para mim. Se eu me concentrar nos detalhes, vai ficar uma exposição muito longa de Romanos que eu quero evitar. Se eu pegar um trecho muito grande, abrindo mão dos detalhes, pegando o aspecto panorâmico do contexto, então a exposição ficará menor do que o livro inteiro, mas vamos perder verdadeiras pepitas de ouro da exposição aqui. Então, eu procuro o meio termo. E vamos detalhar até certo ponto, mas sem abrir mão de um mínimo aspecto panorâmico, só ficando apenas versículo por versículo. Primeira instância eu pensei em desenvolver até versículo 11 hoje, mas ele foi uma mensagem muito longa. Vou botar o versículo 5 somente. Vamos estar trabalhando em cima do versículo 1 até o versículo 5. E tem matéria aqui com umas 3 ou 4 mensagens, que eu vou concentrar numa só. Porque é muito assunto, é muita coisa que Paulo fala aqui de maneira muito concentrada. Mas vamos nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Paremos um pouco aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos com a Bíblia aberta, ouvidos abertos e, espero, corações abertos para ouvir a Tua Palavra, que ela caia a fundo em nós, nos edifique, nos ensine e que ela converta pessoas que ainda não estão aos pés de Cristo. E nem nos braços dEle, porque estar aos pés dEle é estar nos braços dEle também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Nós exercemos fé em Cristo e por isso fomos justificados. Já foi vastamente explicado no capítulo. Estamos quites, meu Deus. Justificação é uma decisão judicial de Deus em que nós estamos livres da nossa condenação. Dois benefícios, então, que nós usufruímos do fato de estarmos justificados, salvos pela fé. Primeiro, o óbvio, no versículo primeiro, temos paz com Deus. Eu falei aqui, eu iria me desenvolver muito, mas eu vou apenas comentar. Que no capítulo 1, nós vimos que o homem natural, que ele é o homem que, da maneira como ele nasce, o estado em que ele nasce, ele é rebelde contra Deus, não o reconhece como Deus, prefere as coisas criadas do que o próprio Criador, honra as criaturas mais do que o Criador, e por isso Deus se ira. A ira do céu se revela contra esses homens. Vimos isso. Vimos no capítulo 3, que não há quem busque a Deus, os homens são maus, desconheceram o caminho de Deus, são violentos, não conhecem o caminho da paz, não temem a Deus. Conclusão evidente, o homem natural já nasce em guerra contra Deus. E enquanto permanece assim, Deus está em guerra contra ele. Então não é de admirar que Paulo aqui fala de que agora, dentro de uma certa situação, nós encontramos a paz com Deus. É porque não estávamos em paz com Deus. E quem está lendo com atenção o livro desde o início, não vai se admirar quando lê o versículo 1 do capítulo 5. Ah, agora nós temos paz com Deus, justificados. E nós não estávamos, não? O homem não já nasce com o coração cheio de paz com Deus? A pessoa não vai perguntar isso. Ele já viu? Não é assim, está muito claro. Quando alguém se converte a Cristo, que exercita fé em Cristo e que ele é justificado, faz parte do contexto da salvação, o perdão dos pecados daquela pessoa. Em Cristo, aqueles pecados são perdoados. Estou dizendo de uma maneira até melhor. Por Cristo, aqueles pecados são perdoados. Porque foram jogados sobre os ombros dele, Cristo, e foram pagos por Cristo na cruz. Ora, como eram exatamente os pecados que causavam a guerra, o estado de guerra do homem contra Deus, o perdão e a justificação fazem desaparecer esta guerra para sempre. Para sempre. E surge um período de paz, agora eterna, entre pecador, que infelizmente ainda continua pecador, mas perdoado agora de Deus. Ou seja, entre aquele salvo de Deus, surgiu então a paz, que veio com a justificação pela fé. Creu, arrependeu-se, pediu perdão, perdão concedido, pecados perdoados, a paz entre a pessoa. Se alguém lhe perguntar, ou pedir para citar alguns exemplos de guerra hoje no mundo, acho que a primeira coisa que vai pensar, eu tenho duas coisas em mente aqui, de uma ou duas, ou judeu e palestino, guerra, judeu e palestino, ou americano e iraquiano, embora não estejam ainda, mas se pensa logo em Saddam Hussein e Bush, guerra. Essas duas imagens estão muito fortes na nossa mente, por causa da realidade. Talvez a última pessoa em que você, amigo, sem Cristo, iria pensar se alguém pedisse, rapaz, fale aí, escreva aí, eu cite alguém que está em guerra hoje. Talvez a última pessoa fosse você próprio. Você próprio. Antes de pensar em judeu e palestino, em Bush, Saddam Hussein, eu estou em guerra contra Deus. Talvez você não ia pensar nisso, mas bem que deveria, porque você está em guerra contra Deus, você ainda não perdoado, ou ainda não se arrependeu dos seus pecados para crer. Se pensar um pouquinho, não é difícil alguém concluir que deve ser hoje uma angústia muito grande para alguém que mora em Bagdad, centro da capital do Iraque. Ouvindo as notícias, se é que notícias chegam por lá, mas com a internet fica mais complicado não chegar. Os americanos chegando aos milhares, e os navios às dezenas, cada navio de vários quarteirões, em verdadeiras cidades, pulões, potentes, um só para destruir uma cidade inteira, chegando. Estão chegando e tudo indica que vão atacar mesmo. Deve ser muito angustiante ver aquele poderio todo, altamente destrutivo, chegando perto para esmagar e vai. Tudo indica. Pois guerra nenhuma deveria apavorar mais o coração humano do que a guerra contra o próprio Deus. Se a guerra contra uma potência militar, uma nação, causa arrepios por causa da destruição física, de casas, de bens, de vidas, de corpos, muito mais deveria ser uma guerra em que está em jogo não cidades, não bens, mas a própria alma, a própria situação eterna da pessoa. Pense nisso, amigo sem Cristo. Você está em guerra contra Deus. E esta guerra é extremamente danosa, nociva a você. Não a Deus, que não precisa de você, mas você que precisa de Deus para ser salvo e ir para o céu. Muito cuidado. Se você morrer em estado de guerra, você continuará no seu estado de perdição e vai para o inferno. Com rumores de guerra cada vez aumentando mais neste mundo, é bom saber que existe a possibilidade de você fazer esta paz com Deus. E assinar a paz com Deus. E é fundamental lembrar que para assinar essa paz, tem que ser, como está escrito aqui, versículo 1, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. É certo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Profecia linda, Isaías, muito conhecida, mas nesse contexto em que se fala de paz, paz na alma. Porque o menino vos nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ainda em Isaías 53, versículo 5, mostrando diretamente uma conexão entre o sofrimento de Cristo e a paz que nós entramos em Deus, com Deus, quando nós usufruímos desta morte dele. Mas ele, referindo-se ao Cordeiro, a Cristo, ao servo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Passagem belíssima, que associa diretamente a morte de Cristo, a morte vicária dele ou em nosso lugar, para trazer a paz sobre nós. Não saia daqui mais em guerra contra Deus, amigo. Não saia. Mas a nossa fé em Cristo nos trouxe um segundo benefício. Eu falei que aqui no versículo 1 e 2 de Romanos 5, nós temos dois benefícios. Primeiro, a paz com Deus, e o segundo, está escrito aqui, quando diz, por meio de quem, estamos de volta, Romanos 5, versículo 2 agora, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Que graça? Eu acho que é claro, a justificação que trouxe a paz com Deus, ou a salvação. De maneira um pouco mais abrangente. A chave aqui é a palavra acesso. Cristo foi o acesso que nos levou à graça da salvação. Ele mesmo se chama de caminho. Muitos aqui sabem de cor. João 14,6 diz como? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, senão ele exclui toda e qualquer possibilidade de alguém ir ao Pai que não seja por ele. Ele é o acesso. E ele também se chamou de porta. Não preciso ir lá. Vou ler apenas muito rapidamente, não vou desenvolver. João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então ele próprio utiliza-se de duas figuras. O caminho e porta, dando uma ideia claríssima de acesso a Deus. E Paulo confirma isso aqui no versículo 2. Então aqui tem um ensino fundamental do Novo Testamento. Sem conhecer a Cristo, ninguém pode ser salvo. Sem o conhecimento de Cristo, ninguém pode ser salvo. Pelo menos do tempo do Novo Testamento para cá, do ministério de Cristo para cá, quer paz com Deus, amigo ou amiga, está cansado ou cansada de guerra contra Deus, aceite Cristo. Quer acesso à graça da salvação, quer chegar até Deus, aceite Cristo como seu Salvador. Continuando no versículo 2 em diante, do meio do 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Notaram o mesmo verbo duas vezes? Qual foi o verbo? Qual? Gloriamos, quer dizer, gloriar, gabar, ou tem sentido de alegrar, ficar exultante, se regozijar. Esta aqui é a ideia aqui. Quando você ganha um presente bonito, aniversário, recepção, aí você ganha um presente, a primeira reação é mostrar para os outros. Olha, fulano, o que eu ganhei. Você está gravando o presente que você ganhou. Você está se regozijando. Você está se alegrando do presente que você acabou de ganhar. Todo satisfeito. Da mesma forma, ao recebermos tantas bênçãos espirituais, como a justificação pela fé, nosso acesso a Deus, a reação natural é nós nos gloriarmos. Alegre. O texto concorda com isso. É isso mesmo que acontece. Nós nos alegramos. De duas coisas nós nos alegramos aqui, colocando de uma maneira mais clara. Primeira, na esperança da glória de Deus. É motivo de alegria, de exultação. Tenho dito já algumas vezes que a esperança do Novo Testamento, das Escrituras, não é uma esperança vaga, quase um sonho, assim, muito distante, uma vontade de atingir um certo objetivo. Ah, ontem eu fiz uma entrevista, eu tenho tanta esperança de entrar nesse emprego. É diferente, você está com muita vontade. Você tem um grande anseio, mas a esperança cristã não é assim. Ela é praticamente sinônima de certeza. Uma expectativa confiante em um Deus fiel. Pode, quando você vê a palavra esperança, pensar em certeza. Uma expectativa certa. Muito firmemente fundamentada. O crente sabe que ele vai não ver, não apenas ver a glória de Deus, mas ele vai compartilhar a glória de Deus, como vou citar as passagens. E esse é um tipo da coisa muitíssimo melhor, do melhor que nós podemos imaginar. O que é ver a glória de Deus, o que é compartilhar da própria glória de Deus, é algo muito além do melhor que você possa criar na sua imaginação. Não dá para imaginar, é bom demais. Então nós nos alegramos. Nós vibramos com essa esperança que é certa. Guardadas as proporções, como um estudante, ali no meio da batalha, do curso, estudante universitário, no meio da luta, e eu sei, já passei por isso, que são dias e meses e anos, parece que não acabam mais nunca. Mas, de repente, ele para e se alegra na glória, entre aspas, que há de vir da formatura, e do que vai acontecer com a formatura, a possibilidade de uma melhoria de vida, de uma maior condição e tudo mais que vai proporcionar àquela pessoa a formatura. Ele vê aquilo e se alegra com a perspectiva. Só que o estudante está sujeito à morte, ao desistir do curso e outras coisas mais. Eu sei que eu disse guardar as proporções. Mas a esperança com a qual o crente se alegra com a glória de Deus é a esperança que não tem sinônimo, não tem porém, não tem cis. É absolutamente certo, esta é a grande diferença. O crente que sabe projetar para o futuro as suas expectativas, ele descobriu uma chave da alegria espiritual constante e de uma vida menos frustrada, menos frustrante. Quando ele consegue projetar lá para frente a esperança dele, na glória de Deus que ele vai ver e vai compartilhar. E ele deixa as dificuldades daqui para trás ou diminui o tamanho delas. quanto mais o crente desenvolve essa capacidade de jogar a sua esperança na glória de Deus lá, se alegrar com isto, mais ele vai conseguir deixar de se entristecer com as coisas desagradáveis, difíceis, dolorosas do nosso dia a dia aqui. Que a glória de Deus, de fato, nos aguarda lá. Então, pode se alegrar, irmão. Pode se alegrar, irmã. Toda a alegria da sua alma, porque é uma alegria absolutamente bem fundamentada. Pode ser que ao falar na esperança que nós temos na glória futura de Deus, Paulo tenha se lembrado dos nossos sofrimentos aqui, bem presentes. É, o contraste é grande, de fato. Como se alguém dissesse, mas seu apóstolo, fica difícil eu me alegrar na glória de Deus lá na frente, se eu tenho tantos problemas aqui embaixo hoje. Paulo discorda. Não concordo que fica difícil você ter esperança e se alegrar nas tribulações. E agora ele continua então. O versículo 3. Vejamos aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ele repete o verbo, para não ficar implícito, ele deixou explícito, nós nos alegramos, nós nos exortamos nas próprias tribulações. Ai, quer dizer que o crente se alegra do sofrimento? Aí que eu não sabia que o crente era masoquista. Alguém pode dizer. Eu já desconfiava que esses crentes eram meio estranhos mesmo. Tinha alguns problemas psicológicos aí. Todos eles. Agora, que eram masoquistas, eu nunca tinha pensado nisso. Continue sem pensar, porque eles não são. Tem nada a ver com masoquismo. O masoquista gosta de sofrer. Ele faz do sofrimento um prazer mórbido, doentio. O crente não gosta de sofrer. Nem procura sofrimento. Nem vai atrás. Pelo próprio sofrimento em si, de jeito nenhum. Ninguém, aliás, normal da cabeça, gosta de sofrer, por sofrer, e busca o sofrimento. Mas o crente, ele aprende a se alegrar com os sofrimentos que a vida impôs a eles. Ou poderíamos dizer, que Deus impôs a eles. Este é o ponto. Se você acha que isso é uma anormalidade psicológica, né, desculpe, pode continuar achando, porque eu conheço assim mesmo. Que ele aprende a se alegrar no sofrimento, está escrito aqui, devemos nos regozijar, a palavra está aí. Por quê? Por causa dos resultados que o sofrimento produz. E sofrimento traz algum resultado benigno? É o que Paulo vai mostrar agora no meio do versículo. 3, até o versículo 4, ele vai provar um raciocínio em cadeia, lógico e encadeado aqui, que uma coisa vai trazendo à tona a outra. Vejam lá. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora vai explicar. Expliquei, apóstolo Paulo, como é que alguém pode tirar de tribulação ou atirar alegria. Eu explico. Está dizendo aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Primeira consequência da tribulação é a perseverança. Essa é uma palavra que já expliquei aqui, que significa permanecer em paixão. É a palavra dupla, composta, formada por duas. Um é sob ou embaixo, e a outra palavra é permanecer. Então, junta as duas e fica esse termo traduzido por perseverança. É permanecer embaixo. Capacidade de permanecer sob pressão, que não é uma atitude passiva. É ativa. Eu até já disse uma vez, coloque os dois sacos seguidos em cima das costas de alguém. Somos de alguém e pergunte a ele se está sendo passivo ele suportar aquela carga ali. Mas aí dois sabem que metade só um, que a maioria só aguenta um no máximo, 40 quilos. Mas não tem nada de passivo você aguentar um saco de cimento nas costas ali 15 minutos. É ativo, você vai suar, você vai ficar tremendo depois. Muita energia, muito esforço, muita luta física até para ficar embaixo de um peso enorme. Pois essa é a palavra aqui, perseverança, não é aquela paciência. Minha paciência, que tudo se resolve, uma coisa muito passiva, meu conformista. Não é esse o sentido, é algo ativo aqui. A palavra perseverança é uma excelente tradução. Às vezes a palavra é traduzida como paciência. Pessoalmente eu não gosto muito, por causa da ideia passiva de paciência. Perseverança é excelente. Quando a tribulação vem, ela não pergunta. Já notou que ela não pergunta se nós queremos aquela tribulação? Ela não pergunta a hora que ela pode vir. Eu sou a dengue. Vou baixar no seu organismo quinta-feira. Às 3 horas da tarde você vai dar. Vou dar o primeiro sinal de fraqueza em você. Nota aí. Você não avisa coisa nenhuma. Ela se impõe. A tribulação se impõe a nós. E o exercício de desenvolver, vai desenvolver, o exercício de aguentar isso vai desenvolver em nós uma capacidade de saber esperar pelo final. De aguentar firme até ser tirado de nós aquele saco de cimento em cima dos ombros. Ou essa grande tribulação, sem desesperar. A tribulação produz a perseverança, produz a capacidade de suportar todas as forças e energias possíveis até chegar o dia desta tribulação ser aliviada, retirada totalmente. Esta capacidade, chamada de perseverança, é uma grande virtude que nós desenvolvemos. Quando passamos por algum sofrimento, falamos com alguém que já passou por isso, das primeiras coisas que essa pessoa vai dizer é: aguente e tenha calma. Desesperar só vai piorar. Não adianta. Aguente e a pessoa aprendeu este caminho. Aprender a ter paciência ativa debaixo de uma carga grande. Então, já temos a primeira consequência direta e benéfica da tribulação, a perseverança. Vem com a tribulação. Paulo continua no seu encadeamento. E a perseverança, experiência. Esta palavra experiência, não sei se foi a melhor tradução que deram comprar, não. A nova versão internacional tem caráter aprovado. O inglês tem só caráter. O que tem a ver caráter? É fácil. A palavra no grego significa ou teste ou aprovação. Aí depende do contexto. Ou a prova em si ou já o resultado desta aprovação. Se tudo indica que é o contexto aqui, é o sentido aqui. O exercício da perseverança serve como um teste rigoroso que vai nos levar a um caráter aprovado. Se nós exercitarmos esta perseverança de uma maneira, quanto nós perseveramos, nós vamos sendo aperfeiçoados em nosso caráter, nas nossas virtudes. Esta é a ideia que está aqui. Novamente a ideia de quando falamos com alguém que já passou por experiências pesadas e grandes sofrimentos, já notou pessoas sofridas são mais cuidadosas em falar, em julgar, são mais compreensivas com outras, muito mais. Tem muito mais do que transmitir, tem muito mais do que ser imitado, e passaram a ter um caráter aperfeiçoado. Tribulação, perseverança, aperfeiçoamento de caráter. São pessoas que foram muito exercitadas. Né? Se mais crescem. Principalmente, se mais crescem. É muito difícil se notar. Observe. Se tivesse um ser humano. Veja a diferença. mais essencial da palavra. E a experiência, o caráter aprovado, esperança, produz esperança. Como uma pessoa sofrida, experimentada e aperfeiçoada compreende melhor o mundo ao seu redor? Ela adquire uma visão muito mais nítida das coisas, tanto das coisas ao seu redor no mundo, quanto das coisas do alto, como a interpretar as coisas do mundo à luz das coisas reveladas nas Escrituras. Uma pessoa sofrida e já aperfeiçoada no seu caráter confirma cada vez mais que sofre e que vê a realidade da vida, confirma a veracidade da palavra de Deus nas Escrituras. Se convence cada vez mais do quanto Deus é confiável. Veja a força com que alguém que já sofreu muito atesta, crente que já sofreu muito atesta a fidelidade de Deus, mesmo ele tendo dado grandes tribulações. Esperança, aquela esperança certa, esse Deus que eu já conhecia antes de sofrer tanto, estou conhecendo cada vez melhor. E se eu tinha uma esperança certa, se tive o passado agora desse Deus, minha esperança agora é mais certa ainda. Talvez a frase mais forte que eu já ouvi do pastor Timóteo, depois que ele perdeu o filho, já depois de alguns meses, foi dizer isso. Eu conheço facetas, ângulos da pessoa de Deus que eu não conhecia. São facetas maravilhosas. Eu quase tenho pena de quem não passou por isso. De quem não passou por isso. Não é que pena de quem passou, não. Pena de quem não passou. Obviamente, está na hora. Eu não quero passar por isso, não queria passar por isso. Se sou para escolher perder outro, eu não gostaria. E nem desejo isso para ninguém. Mas, minha frase ficou valendo. Eu conheci ângulos tão maravilhosos de Deus. Eu tenho quase pena de quem não conheceu. É maravilhoso, é espetacular. Forte. Quem passa a enxergar o invisível quase faz do futuro o seu presente. Vai ser um crente. Crente que passa a enxergar melhor, o que se aperfeiçoa a enxergar o invisível, ele quase faz o futuro glorioso que o espera, o seu presente. Fazer do futuro que nos espera na glória de Deus. O presente é uma das maravilhas da vida cristã. Agora, não sei se quantos aqui notaram que nós chegamos, nós voltamos ao ponto de partida, esperança. Paulo já tinha dito que nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Para alguém que achava difícil desenvolver essa esperança, se alegrar nessa esperança para os sofrimentos, Paulo provou que é o contrário, que as tribulações são matéria-prima que geram mais esperança. Mais esperança. Nós nos alegramos numa esperança que, ou na alegria, ou nas tristezas, ela existe e deve existir. E se houver tribulações, mais motivos ainda. O fato é que o crente tem tudo para ter uma esperança muito certa na glória de Deus. Celebrar com isso. Versículo 5, o assunto do versículo de hoje, Paulo ainda tem mais algo a dizer sobre a esperança. Ora, a esperança não confunde. Não. Este verbo confundir, vamos para o original. Ele significa envergonhar, decepcionar. É importantíssimo vocês entenderem isso. Eu tive que ir com o Aurélio. Confundir, envergonhar. Eu tinha uma vaga noção de que podia ter alguma coisa em comum. E tinha. Tecnicamente, a tradução está certa. Porque eu vou citar agora o Aurélio entre aspas. dicionário. Um dos sentidos do verbo confundir é embaraçar, envergonhar, humilhar, vexar. Vexar dá vexando. Então, tecnicamente está certo, porque é exatamente isso que significa o grego, esse verbo aqui. Embaraçar, envergonhar, essa é a ideia. Decepcionar, causar vexame. O problema é que esse sentido, termo confuso ou confundir, não é comum. Então, quando alguém fala em confundir, pense em quê? Deixar confuso, deixar sem rumo. Então, quando alguém lê aqui, não confunde. Ah, não deixa sem rumo. Tem nada a ver com o que realmente está dito lá no original. É um outro sentido da palavra. Então, leia assim. Ora, a esperança não decepciona, ou não causa vexame, não embaraça. Isso que quer dizer, exatamente. E com essa ideia de decepcionar ou dar vexame, a afirmação se torna espetacular. O fato de nós termos uma esperança na glória de Deus nunca vai nos deixar envergonhados, nunca vai nos dar vexame. Isso que quer dizer aqui. Nós nunca vamos ser acusados de termos crido em algo enganoso. Que coisa, que vergonha. Passei minha vida acreditando. E vi que é um falso. Que vergonha. Que vergonha. Nunca! É o que Paulo quer dizer aqui. Jamais ficaremos decepcionados por ter depositado a esperança numa ilusão. Nunca. Lembro que meu pai cometeu só 55 anos de idade e passou um bom tempo sem querer ir para a igreja. De crentes. Do jeito que precisa que ele viesse. Por quê? Decepção. Exatamente poderia aplicar agora este verbo aqui. Decepção. E ele dizia claramente. Eu fui enganado, iludido durante 55 anos. Decepcionado. Estou tão decepcionado com homens. Lá na igreja de vocês, lá, mas tem homens também. Eu não vou não. Aí foi, para entender melhor, se converteu, foi entendendo melhor. Aí, né? Envergonhado, porque foi enganado por doutrinas de homens. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Isso nunca vai acontecer conosco. Nunca vamos passar pelo vexame de termos crido um Salvador que não morreu coisa nenhuma, que não ressuscitou coisa nenhuma. Jamais! A esperança não decepciona, a esperança, obviamente, no contexto da glória de Deus. Com toda a certeza que existe nesse mundo e no universo, a nossa esperança vai se concretizar. E por que a esperança não decepciona? Aí lá vem uma afirmação que daria outra pregação inteira. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, pelo Espírito. Mas aqui daria uma conferência inteira que entra no ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Tentar um pouco, quase nada. A primeira parte da frase, o amor de Deus é derramado em nossos corações, é uma frase poética. O apóstolo diz aqui: como Deus tivesse feito chover sobre nós o seu amor, nos inundando com o seu amor. É interessante a ideia de que esse amor foi absorvido e compreendido por nós. Daí a ideia de derramar em nossos corações. Ele não diz, ele nos envolveu no nosso amor. Não, ele derramou em nosso coração. O coração é o centro do quê? Da inteligência, dos sentimentos, do próprio espírito do homem, como está aqui. Então quer dizer, ele derramou o amor dele dentro de nós, mas de uma maneira tal que nós absorvemos e entendemos e compreendemos este amor. Importante esse detalhe. Estudiosos passam aí duas páginas para explicar essa sutileza. Quatro. E é isto. Derramou dentro de nós, mas não como crianças que são amadas pelos pais, sem a menor condição de entender este amor. Não. Ele derramou em nossos corações, em nossas mentes, nosso ser, que é um ser inteligente, que tem pode absorver, entender e se alegrar com aquilo que tem esperança. Tudo está interligado. Algo faz uma relação à toa. Quem é amado por um ou alguém confiável, humanamente falando, raramente se decepciona. Claro. O pai que ama o filho é o pai. Tem palavras que muitas vezes eu estou cansado de ter os pais. Nunca diga que os seus filhos. Se eu fizer isso, eu faço aquilo. Aí você faz. Não diga, não diga. Não diga que você vai ser, vai deixar de ser confiável. Seja confiável aos seus filhos. Fale em bloco, como escrevo, como falo. E tem pais que prometem coisas ou maravilhosas demais ou terríveis demais. Dois extremos que um cumprir uma coisa ou outra. Se você fizer isso, eu vou dar um automóvel. Não vai. Vou lhe encher de presente. Não vai. Se você fizer isso, eu te mato. Não vai, porque não vai matar a criança. Eu te acabo de destruir, toco fogo. Não vai tocar fogo. Mas pais, debaixo de muita ira, dizem isto. Dizem isso porque não vão cumprir. Então a criança não vai acreditar, não é confiável. E olhe, crescer debaixo de pessoas confiáveis ou não confiáveis, a diferença é enorme no desenvolvimento daquela pessoa. Você veja um adulto desconfiado, ou muito inseguro. Talvez ele foi amado, porque ele não merecia confiança. Ele não sabia onde pisar. Ele cresceu daquela forma. Ele foi traído. De alguma maneira, pai, mãe, pessoa, esposa, alguém. Mas o fato é que gera, de fato, uma desconfiança, uma insegurança. Mas quem é amado por Deus nunca se decepciona. Isso é que Paulo jogou a ideia. A esperança não confunde, porque nós entendemos que somos amados por um Deus altamente confiável, que nunca nos enganou. Isso gera em nós uma esperança firme num Deus fidelíssimo, que nunca vai nos envergonhar por nos fazer baixar, passar, fechar. Isso é o que está dito ali. Deus sempre estará ao nosso lado. Muitas vezes atuando a nosso favor de uma maneira que ultrapassa muito as nossas melhores expectativas. Consequência natural disso, claro, é um crente firme, seguro, com esperança cada vez mais sólida. Finalmente, primeira referência ao Espírito Santo no livro de Romanos, interessante, já no capítulo 5. Mas não vamos desenvolver mais. Mas o Novo Testamento ensina que o Espírito Santo passa a habitar quem é justificado pela fé, ou quem converte e se entrega aos seus filhos. Muito que fez o ministério do Espírito Santo, claro, mas eu quero ler, quero lembrar dele, sobre ele, que é um ministério discreto. Discreto. Bem diferente do ministério atribuído a ele pelo grupo chamados carismáticos pentecostais, que chegam ao ponto de distorcer Espírito, jogando uma luz sobre o Espírito Santo, às vezes maior do que sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é uma distorção grande, é magoar muito tanto o Espírito Santo como o próprio Senhor Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é um ministério discreto, interno, que ele glorifica ao Pai, que ele glorifica ao Filho, que fala ao nosso ouvido, aos nossos corações. É o Espírito Santo. Quem nos convence que nós somos amados, somos amados por Deus? Espírito Santo. Quem é Cristo? Tudo que você, irmão, crente, sabe, conhece e crê no Senhor Jesus Cristo, toda a sua convicção de fé em Cristo está aí. Porque o Espírito Santo convenceu que você é pecador, convenceu que você deveria ter crê em Cristo, serve de Deus, levou o Filho para você tomar essa decisão. Então, é espetacular o ministério do Espírito Santo em nós, mas muito discreto o trabalho de nós. Deus nos ajude com todas essas lições que o apóstolo está aqui, falando da nossa paz, dentro da justificação, da nossa salvação, falando da graça que nós temos dessa salvação, que é tão firme, falando do intermédio do Senhor Jesus Cristo para nos para chegarmos a esta graça, falando da esperança que nós temos na glória de Deus, que é a esperança que pode ser alcançada, que é tribulações. Tribulações nos trazem grandes benefícios, e que é uma esperança absolutamente certa, que é sobre Deus, que nunca vai fazer passar vexame, e é um Deus que encheu os nossos corações de amor, nos encheu de sabedoria, entendimento espiritual, iluminação, para entender essas coisas, entender este amor, valorizar este amor, e pregar sobre este amor, e devemos tentar viver, ser coerente com pessoas tão abençoadas que nós vamos informar, sei lá, 40 minutos, falando, bênçãos, bênçãos, e bênçãos que vem sobre aquele que nos traz pela fé do corpo. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor Deus, por um trecho desse que antecipa um outro que começa no versículo 12, que vai falando tanto do pecado entrando no mundo. Mas nesse trechinho aí, até o versículo 5, só falamos de maravilhas e maravilhas e maravilhas que acontecem, Senhor Deus, nos quebrantes. Queres tu, Senhor, que haja aqui pessoas que se rendem aos teus pés, pedem paz. Não, Senhor, não uma paz negociada, cheia de condições dos dois lados, mas uma paz feita por uma rendição, alcançada por uma rendição absolutamente profissional aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pessoas aqui têm essa felicidade de hoje dizer, Senhor, eu paro de guerrear com ti, me arrependo, me perdoa, Cristo me salva, me dá esta paz com o príncipe da paz. E a nós que já temos este príncipe como nosso rei, podemos te agradecer. E que sejamos mais fiéis. Em nos concentrar mais nas coisas do futuro, na tua glória que virá. Somos, infelizmente, peritos em olhar para as coisas deste chão, desta terra, e jogar nossa frustração, nossa amargura em cima delas, esquecendo que uma esperança maravilhosa está dentro, plantada dentro do nosso coração, pronta para nos dar a melhor das alegrias. Nós de tolos, de carnais, não nos apropriamos desta alegria que já podemos ter. Se não somente nos concentrarmos um pouco, o que significa o tamanho desta esperança, desta salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Louvado seja Cristo por isto. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.